quanto tempo nós temos para um desfrutar do outro? Nós temos muito tempo? Nós não temos. Mas nós fazemos questões, fazemos questão de certas coisas. E nós perseguimos o cônjuge. Talvez o marido exija que a mulher cozinhe alguma coisa gostosa. Tá certo, é bom ou não é? É bom. Mas vale a pena estragar o ambiente porque a comida ficou um pouco mais salgada? Você pode dizer, a comida ficou salgada. Pronto, já falou. Agora, não precisa fazer um discurso de meia hora sobre comida salgada. Falar que está salgada, a irmã já vai sentir, puxa, pus muito sal. Agora, você falar meia hora sobre comida salgada, estragou todo o ambiente. Você já não tem tempo, você então o quê? Mas é a sua religião que impõe isso. Como se a coisa não tivesse no lugar certinho, é o fim do mundo. É o fim do mundo mesmo? A comida um pouco mais salgada é o fim do mundo? Mas se você come pouco, come menos, pronto. Ou põe mais água. Resolve. Mas eu quero dizer o seguinte, a nossa religião impõe o quê? Perseguição. E fica aquilo, é dia e noite. Porque todo dia que o marido chega, ele joga a coisa em qualquer lugar. Então, todo dia o ambiente é ruim. Quando vai ter ambiente bom? Quando vai ter uma condição? Daí você diz, vamos orar? Eu nunca nem orar, não. Vai embora. Não é? A nossa religião faz com que a gente persiga o outro. E não somente persegue, aqui diz, perseguia e devastava. O que, que sobrou do marido? Nada. O que, que sobrou da esposa? Nada. E quem causou a destruição? Você. Não é? É certo, a sua religião é certa. Não é bom deixar as coisas no lugar? Tudo certinho? É bom. É o que o pessoal vê, né? A gente vai nas casas assim, eu costumo deixar as coisas fora do lugar também, esse é meu problema. Mas eu vou dizer uma coisa, não vale a pena. Paulo, então, ele conta a história dele. Você diz, olha, mas é difícil sair da minha religião. Olha, não tinha cara mais religioso que Paulo. Tinha? Não. Ele diz assim, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, ele era zeloso das tradições. Então, por isso ele perseguia. Sabe que quando você persegue alguém, essa pessoa foge. Não é? Você quer que seu cônjuge fuja de você?
Não.
Quer? Então, para de perseguir.
Amém.
Não, a pergunta é assim. Depois, quando vem pedir ajuda, o irmão Miguel... Parece que meu cônjuge procura me evitar, quer fugir de mim. Ele diz assim, é porque você está perseguindo. Não é? Põe um cachorro atrás de você, vê se você foge ou não foge. Você foge. Então, a perseguição gera fuga. A pessoa se afasta. Você corre atrás, intimida atormenta. A sua vida familiar é um tormento ou não? Se é um tormento, é porque a sua religião está ali. Mas graças a Deus, porque o Senhor está falando o livro de Gálatas para nós, né? O Senhor quer nos tirar da nossa religião. Irmãos, eu não estou entrando no mérito se as coisas devem ou não estar no lugar. Todos que têm razão, as coisas devem estar no lugar, a comida não deve ser salgada, mas vale a pena? Destrói a vida familiar por algo pequeno. Então você tem que dizer assim, tudo bem, deixou fora do lugar, eu volto, eu ponho no lugar, tá bom, não é? Só isso, resolveu, não precisa perseguir, não precisa atormentar, né? Comida está salgada, põe um pouquinho de água, põe mais uma coisa, tá bom, só comenta, está salgado, pronto, simples. Não precisa perseguir, atormentar. Essa questão da religião tem muito a ver com as tradições que nós recebemos. Nós, os cônjuges, vieram de famílias diferentes, não é? Então, pelo fato de terem vindo de famílias diferentes, têm costumes diferentes. E é claro que cada um acha que o costume da sua família é melhor. Porque é a minha família. É a minha família. Então, quando há um casamento, há um choque de tradições. E tradições boas. Mas são tradições diferentes. Bom, e essas tradições são transmitidas, né, de pai para filho. São transmitidas dentro da família. Então, isso nós já vimos muitas vezes no passado, nas comunhões de casais, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nessa manhã nós vimos que o Senhor morreu por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. Agora diz que o Senhor morreu por nós, versículo 19, fala do precioso sangue, fala que nós somos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. As tradições constituem a vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. Paulo era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Não é assim? Extremamente zeloso. Ele guardava aquilo. Lutava por aquilo, perseguia por aquilo, devastava por aquilo. Paulo era muito mais religioso do que todos nós. Mas daí Paulo diz algo, depois assim, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Daí o versículo 15 diz, quando... Porém, um dia algo aconteceu. Ali é o ponto de virada. Ali ocorreu uma mudança. Ali ocorreu uma transferência. Quando, porém, algo que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Aleluia! O momento chegou. Esse deve ser o nosso testemunho. Quando, porém, ao que me separou, Deus nos separou. Deus cortou os laços com algo do passado. Deus demarcou os limites. Isso é separar. Impôs limites, não é? Cortou e disse, aqui, essa é a esfera. Ao que me separou antes de eu nascer. Então, dentro do plano de Deus, há esse plano de separação. Dentro do plano de Deus, há esse momento de separação, de cortar com a religião. Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Significa, antes de nascer, Deus me separou. Deus disse, você é meu. Hã? Ele me separou antes de eu nascer. Cortou as raízes, marcou os limites. Isso aqui é meu. Ninguém põe a mão. Essa deve ser a nossa percepção. E aí, e me chamou pela sua graça. Quer dizer que chegou um momento que ele fez um chamamento. Disse assim, Miguel, ele me chamou. Ele me chamou. Ele não somente, ele me separou antes de eu nascer, mas dentro do tempo, ele me chamou. Me chamou para quê? Aqui diz, me chamou pela sua graça. Aprove, significa, teve o prazer, teve o prazer se agradar, revelar seu filho em mim. Quer dizer, um dia, Deus me separou, disse, esse aqui é meu, daí me chamou e disse assim, vem cá, você foi separado, você foi chamado para algo. Deus disse, que é? Diz assim, eu vou revelar meu filho em você. Eu vou revelar meu filho em você. Você sairá da religião. Você vai parar com suas leis, você vai parar com sua religião, porque o que eu quero é revelar meu filho em você. Esse revelar seu filho em nós tem vários aspectos. Primeiro, revelar para nós. Tá certo? Ele quer revelar para nós. E não somente ele quer revelar para nós, mas ele quer, por meio de nós, então, ser revelado. Eu vou revelar meu filho em você, de tal modo que todos possam ver meu filho em você. Significa o quê? Não é uma questão de religião. Já não é mais uma questão de lei, é uma questão de uma pessoa. É ligado à filiação. Deus disse, eu vou revelar meu filho em você. Irmãos, esse é o momento. Esse é o momento. Isso é o que Deus quer fazer. Você pode saber uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, a sua religião não vai transformar ninguém. Sua religião não vai mudar nada em sua casa. sabe o que vai mudar em sua casa? É o Filho de Deus ser revelado em você. Se o Filho de Deus é revelado em você, seu cônjuge muda, seu filho muda. Esse é o ponto que nós precisamos ver. Paulo diz no versículos 11 e 12, tá? Versículos 11 e 12, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O evangelho que eu ganhei veio da revelação de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, podemos ver a importância de Cristo ser revelado em nós. E esse é um trabalho que Deus quer fazer. Ele quer revelar seu Filho em nós. E esse é o que nós precisamos perceber. Olha aqui, versículo 16 diz: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Eu só posso pregar o que eu ganhei de revelação. Porque não pode ser uma doutrina. Tem que ser uma realidade. E, amados irmãos, nós precisamos perceber isso. Então, olha só o dano que nós causamos ao nosso cônjuge com a nossa religião. Eu não vou pedir para você fazer a seguinte pergunta para o seu cônjuge. Eu não vou pedir para você fazer assim. A pergunta seria o seguinte: você acha que eu te persigo? Você acha que eu te atormento? Eu não vou pedir para você fazer essa pergunta, porque pode sair problema aí, né? E eu não quero ser um causador de problemas entre o casal. Mas você, no seu interior, se você pensar um pouco, você deve saber. Eu acho que acontece mesmo, viu? Eu acho que acontece mesmo. E eu sei que isso acontece, por quê? Porque tem várias irmãs ou vários irmãos que dizem assim: olha, eu falo com meu marido dia e noite e ele não muda. Eu disse: aí que está o problema. É que fala dia e noite. E acha que vai mudar. Porque fala dia e noite, acha que vai mudar. Não adianta, isso é a nossa religião. O que nós precisamos é que Cristo seja revelado em nós. Eu preciso que Cristo seja revelado em mim. A minha função não é pregar a minha religião, é pregar Cristo. Um evangelho que eu não recebi de homens, eu recebi de Deus, da revelação. Olha só, versículo 16: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Você vê, essa questão de consultar carne e sangue é um problema. Muitas vezes nós queremos fortalecer a nossa religião, pregar para as pessoas para que se convertam para a nossa religião, e a gente consulta muito carne e sangue, não é? Pede opinião de muita gente. Mas o que mudou Paulo não foi a consulta de carne e sangue. O que mudou Paulo foi a revelação de Jesus Cristo. Não é? Houve uma mudança. Você pode crer, uma pessoa assim tão apegada ao judaísmo, de um momento para outro, mudou. Não é? O perseguia, matava os que invocavam o nome do Senhor. Um dia o Senhor apareceu para ele, mudou tudo, saiu da religião. Isso pode acontecer conosco. Diga para o seu cônjuge: você pode ter esperança, porque isso vai acontecer comigo. mas precisa de algo. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos ir à presença do Senhor. E aí, amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre oração. Eu quero falar um pouco sobre oração, porque é muito importante, nesse momento, falar da oração. Nós precisamos primeiro ver a nossa condição, como nós falamos, né? Nós precisamos conhecer a nossa condição para termos o desejo de salvação. Se eu não vejo a minha condição, eu não tenho o desejo de ser salvo. Mas se eu conheço a minha condição, eu tenho o desejo de ser salvo. Então, primeiro, o Senhor tem que nos iluminar. Nós precisamos conhecer a nossa condição. E ao conhecermos a nossa condição, vem esse desejo de salvação. Então, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Hebreus, capítulo 1. Aliás, Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Preste atenção aqui a essas palavras: socorrer. Isso quer dizer, Deus deseja nos socorrer. Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Tá? Então, nós precisamos ver primeiro a nossa condição. Ao ver a nossa condição, eu preciso saber, preciso ou não de socorro? O que você acha? Precisamos ou não de socorro? Precisamos. E aqui diz que ele socorre a descendência de Abraão. Que ele conhece nossas fraquezas, né? Versículo 17. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora, capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Preste atenção, amados irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele conhece nossas fraquezas. Ele foi tentado nisso, mas sem pecado, tá certo? E aqui diz algo, irmãos, que eu quero que os irmãos prestem atenção. A questão é, como receber o socorro? Eu quero ser socorrido, mas como eu vou receber o socorro? Está no versículo 16. Vamos ler juntos o versículo 16, tá? 4:16 de Hebreus. Vamos lá. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Que tal o casal ler e orar esse versículo? Amados irmãos, aqui diz que existe um lugar chamado Trono da Graça. Eu quero fazer uma pergunta. Você conhece esse lugar? Você conhece o Trono da Graça? Conhece? Quantas vezes por dia você visita esse lugar? Eu temo que alguns irmãos digam assim, eu já vi a fotografia. Mas nunca teve lá. Eu até tenho um mapa de como chegar lá, mas nunca foi até lá. Você sabe o que é o trono da graça? Você tem familiaridade com o trono da graça? Aqui diz, acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, significa, vem, vem, você tem que chegar perto. Eu não posso chegar por você. Nenhum cônjuge pode chegar por outro. Cada um tem que chegar pessoalmente junto ao trono da graça. E aqui diz, confiadamente, você vai porque você confia. Irmãos, tem um lugar onde nós podemos receber socorro. Esse lugar se chama Trono da Graça. E esse lugar existe. Eu quero falar, irmãos, que esse lugar existe. Diga para o seu cônjuge, esse lugar existe. Mas a questão é a seguinte... Eu sei que esse lugar é, mas eu vou ou não vou? Você vai? Então, você pode falar um pouquinho para mim como é que se recebe, quando você vai até lá, como é que se recebe? Isso vem daí da experiência, irmãos. Isso não vem de doutrina. Aqui diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Significa, você chega com confiança. Diz assim, tem socorro para mim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem socorro para mim. Eu me achego confiadamente. Eu não vou sair de mãos vazias. Eu não vou sair de mãos vazias. Está certo? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso quer dizer, Deus tem algo preparado para nós, exatamente para aquela experiência que nós necessitamos. Qual é a condição da sua casa hoje? Eu quero dizer, você dizer, Miguel, está péssima a condição. Nessa noite eu vou pregar o evangelho para você e dizer o seguinte, tem socorro preparado. É ou não é uma boa notícia? Tem socorro preparado. E esse socorro não vem da sua religião. Esse socorro vem do trono da graça. Ok, você chegou diante do trono da graça. E aí? E aí? Você faz o quê? E aí? Vamos ler alguns versículos. Salmo 42. Versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá. Salmo 42, versículos 1 e 2. Vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos ler e orar esses dois versículos. Vamos ler para reforçar o sentimento. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. No lugar de ele existe, deve ler ele é. Tá bom? Vamos ler juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. Lembra, nós lemos, né? Chegar confiadamente junto ao trono da graça. Aqui diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. Tá? Aqui tem se aproximar de Deus e aqui fala também de buscar. Ele é galardoador dos que o buscam. Então, Salmo 42 diz, como suspira a corça pela corrente das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha, o anelo por Deus. Esse é um ponto importante. Esse forte anelo pela presença de Deus. E diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Significa, quando eu vou ver Deus face a face. Esse é um desejo que deve estar em nós, na nossa oração. Deus, eu não estou aqui simplesmente para falar com você, eu quero ver sua face. Eu quero ver sua face porque eu creio que você é. Tu és o eu sou. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora, Salmo 42, versículo 5. Vamos ler juntos. Por quê? Abriram? Salmo 42, versículo 5. Vamos lá? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha só, muitas vezes a nossa alma está abatida, está perturbada. O que a gente não pode fazer é simplesmente permanecer naquela situação. Nós temos que falar de uma maneira forte para a nossa alma. Por que está abatido? Por que está perturbado? Espera em Deus. Ele é. Ele pode socorrer. Tem o trono da graça. Então, por que ficar daquele jeito? Está vendo? A nossa atitude diante do Senhor, aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele é. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa, você chega sem fé, Deus se agrada? Deus não se agrada. Mas quando você chega com fé, Deus fica alegre. Diz, oh, ele confia em mim. Ele vai dizer, Deus vai falar assim, está vendo, Timur? Ele confia em mim. Muitas vezes nós oramos para Deus sem confiar nele. Você ora, ora. Se vai responder, não sei, eu estou aí, mas eu vou. Irmãos, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então, olha só. Daí o salmista fala, ô alma, como é que você está? Daí ele continua falando, ó versículo 6, sinto abatido dentro de mim a minha alma, e a alma dele nada de reagir. E olha o versículo 11, como ele conclui o salmo, vamos ler, vamos lá. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele fala de novo para a sua alma. Está vendo? O Espírito tem que subjugar a alma. Nossa alma muitas vezes fica abatida, perturbada. E aí nós ficamos naquela situação, resultado, a família toda fica abatida e perturbada. Não é assim? Você chega em casa, os filhos chegam e dizem, mamãe está brava hoje. Você, Por sua causa a família inteira fica assim, ó. Ou se não, quando você chega em casa, todo mundo, papai está bravo hoje. É, Daí todo mundo fica assim também. Você traz sofrimento para todo mundo. Nós convivemos com as questões, com os problemas, porque nós não conhecemos o trono da graça. Por que nós não conhecemos o trono da graça? Porque nós vivemos na nossa religião. Em nossa vida, nós precisamos desse versículo de Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, a minha vida mudou. A minha família mudou. Porque eu vi. Eu toquei nessa realidade. Eu ganhei revelação. Deus trabalhando seu filho em mim. Deus revelando o seu filho em mim. Mas, essa questão do versículo, ele diz assim, espera em Deus. Nosso problema, amados irmãos, é que nós não esperamos. Nós somos tremendamente agitados. Não é? Quando você vai orar, você está calmo ou está agitado? Um grande problema é que quando nós vamos orar, nós estamos extremamente agitados. Por quê? Nós temos um montão de coisa para fazer. Então, eu agora vou orar, mas eu tenho a questão do horário. Eu tenho que dizer, eu vou diante de Deus e... Bum! Amém. Pronto. Orei. Somos extremamente agitados. Eu quero ler para os irmãos um trecho de um livro que fala sobre oração. Que diz o seguinte: que nós somos entes humanos, assim, os cristãos são entes humanos e estão expostos, muitas vezes são apanhados pelos fortes turbilhões das correntes humanas. Orar é um trabalho espiritual. E a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa favorável sobre um mar cheio e calmo. É isso que a gente sonha, né? Eu queria direto ir para os céus com a brisa soprando nesse mar calmo. Ah, eu queria entrar no reino assim. Orar é um trabalho humilhante. Humilha o intelecto e o orgulho. Crucifica a vanglória. Assinala a nossa derrota espiritual. Por que você ora? Porque você é derrotado e você diz, eu não posso nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Por isso que você ora, entendeu? Agora, se você acha que é grande coisa, você não precisa orar. Então, assinala a nossa derrota espiritual. E tudo isso é duro para a carne e o sangue. É mais fácil não orar do que suportar essas coisas. Por isso que é tão difícil orar. Você prefere não orar. Assim chegamos a um dos males clamorosos destes tempos, talvez de todos os tempos: pouca oração ou nenhuma. Destes dois males, talvez a pouca oração seja pior do que não orar. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa, uma ilusão. Orar rapidinho assim, por quê? Orei. Minha consciência está tranquila porque orei. Orou mesmo? Tocou o trono da graça? Viu Deus face a face? Não. Então, pelo menos, se você não tivesse orado, você estaria incomodado. Eu não orei. Agora, orar rapidinho, você não fica incomodado, você acha que está numa boa. Essa é a nossa religião. A pequena consideração que damos à oração é evidente no pouco tempo que lhe devotamos. Frequentemente, a única oração é feita à beira de uma cama, já de pijama, pronto para dormir, e de manhã, talvez acrescente uma oraçãozinha de 5 ou 6 palavras antes de se vestir. Quão fraca, vã e pequena é tal oração comparada ao tempo e à energia devotados à oração pelos homens santos mencionados na Bíblia. Que oração pobre, mesquinha e infantil comparada à oração dos verdadeiros homens de Deus de todos os tempos. Nós, primeiro, estamos sempre acelerados. Nós não nos voltamos ao Espírito. Eu quero perguntar uma coisa: no Espírito você fica aceleradão? Hã? No Espírito tem paz, não tem? Mas nós, quando oramos, sempre acelerado. Isso é um sinal de que nós não estamos no Espírito. Quer orar? Ó Senhor Jesus, desacelera, para, volte-se ao Espírito. Se tem dificuldade, canta um hino. Pega um hino, só você e o Senhor, canta para Ele. Sua velocidade vai baixando, diminuindo. Você exercita o seu espírito e começa a conversar com o Senhor. Não é? Conversar, esperar no Senhor. Você anseia vê-lo face a face. Você está se achegando junto ao trono da graça. E o que diz naquela porção de Salmo? Diz assim: espera. Espera que o Senhor vai dar. Geralmente o que acontece com a gente não tem tempo de esperar. Deus, um minutinho, não deu, eu vou depois, viu? Cadê o socorro? Cadê o socorro? Não veio, porque eu não esperei. Deus quis dar, mas eu não recebi, porque eu não quis permanecer na presença dele. Então, nossa experiência do trono da graça é uma experiência ainda muitas vezes superficial e muito rara. Amados irmãos, é tempo de a gente sair da religião. É tempo de conhecer o Senhor face a face. Se você quer conhecer o Senhor face a face, precisa dedicar tempo. Precisa gastar tempo. Vamos ler junto agora Salmo 131. Eu gosto muito desse Salmo, porque a experiência desse Salmo é muito doce. E é intimamente ligada a essa lição de chegar confiadamente junto ao trono da graça. Vamos ler Salmo 131, versículos 1 a 3, quer dizer, todo o Salmo. Está bem? Encontraram? Então vamos ler juntos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não é uma maravilha esse aí, Salmo? Você não acha que esse Salmo é bastante doce? Olha o que, ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Então, com que tipo de coração nós nos aproximamos do Senhor? Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não me achego a ti achando que eu sou alguma coisa, ou que eu tenha méritos, ou que você é obrigado a me galardoar, não. Nem altivo o meu olhar. Eu não chego assim, não. Eu também estou me achegando a ti, não é porque eu procuro grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Irmão, Senhor, eu estou aqui porque eu quero você. Eu quero ver sua face. Eu corro demais, por isso eu disse, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha uma criança desmamada, né? Nos braços da mãe. Está ali. Estou esperando. Calma. Estou esperando o meu socorro. Eu lhe garanto, irmãos, que o socorro vai chegar. Sabe, esse momento diante do Senhor, face a face, para buscar a presença dEle, não para falar um montão de coisa. Claro, nós falamos, oramos, mas precisamos, dentro de um período de oração, ter esse momento com o Senhor. Ontem eu estava compartilhando com alguns irmãos de como experiência duas pessoas que se conhecem, que se amam, quando um está na frente do outro, as duas pessoas se abraçam. Não precisa falar nada. Você já teve experiência de estar simplesmente abraçado no Senhor? Voltando calmo. Você sabe a força que você recebe? Não tem coisa mais revigorante. Você recebe o socorro. Você está simplesmente abraçado ao Senhor. O Senhor só diz uma coisa: eu sei, eu sei. você não precisa nem falar. Conhecer o trono da graça. Isso nos salva da religião. Isso nos faz ver o Senhor face a face. Deixa eu procurar um versículo aqui. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui fala de conhecer Deus na face de Cristo. Irmãos, é tempo de experimentar o trono da graça. E aí nós vamos ver a salvação em nossa vida e na vida da nossa família. Gostaria que vocês procurassem ter essa experiência. Hoje à noite ou amanhã de manhã, pessoalmente, você, só você e Deus. Isso é possível, irmãos. Eu não estou falando de algo impossível, porque esse trono da graça existe e está acessível. Está no seu espírito. Nós temos que aprender a entrar. Fazer calar toda a nossa alma, aquietar e ir para a presença do Senhor. Eu quero ainda compartilhar uma experiência que a Bíblia registra, que é a experiência de Jacó. Jacó, quando estava voltando para a sua terra, ele estava com Labão, daí ele leva a sua família. Gênesis 32. Então ele sai, ele foge, Labão persegue, o encontra. Labão disse que poderia causar dano a ele, mas Deus havia falado a Abraão para não causar nenhum dano a Jacó. Mas daí ele vai ter que encontrar com Esaú. Gênesis 32, eu vou ler para os irmãos. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhe ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servos. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Ele sabia que Esaú, no passado, queria matá-lo, né? Então, agora ele estava voltando depois de tantos anos, porque Deus havia dito para ele voltar à terra. Em Gênesis 31, versículo 3, Deus disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais a tua parentela e eu serei contigo. Então ele estava obedecendo ao Senhor, estava voltando e sabia que tinha que resolver esse problema de Esaú. Daí mandou falar para Esaú. E olha só o versículo 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. 400 homens com ele. Para saudá-lo é que não era, não é? Dizer, bem-vindo, meu irmão. Você leva um exército, 400 homens. Dizer, olha, se Jacó fosse um irmão muito bom, que tivesse feito muitas coisas boas para ele, você pensaria, não, esses 400 homens, okay, é para, né, agradecer. Ele é tão grato, não é isso? Mas Jacó tinha feito tantas coisas boas para o seu irmão. 400 homens com ele, significa o quê? É para matar. a gente conhecesse a história, né? Daí, então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Sou indigno, né? Depois, tal, versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Disseste, né? E tal, você diz que me abençoa. Então ele fez essa oração. Mas só essa oração não foi suficiente, porque a partir do versículo 22, quando ele passou o val de Jaboque, estava para passar o val de Jaboque, né? Ele lutou com o homem até o romper do dia. Ele lutou com o Senhor. Ele disse assim, não te deixarei ir se me não abençoares. Isso ele estava orando. Ele lutou com Deus. Disse, Senhor, se você não me abençoar, eu não deixo você ir. Resultado, versículo 29, o Senhor o abençoou. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele viu Deus face a face. Versículo 31, a primeira frase, nasceu-lhe o sol. Nasceu-lhe o sol. Mas, irmãos, a vida na religião é uma vida difícil. Não tem jeito. A sua religião e a minha religião não vai levar a nada. Mas um dia Deus determinou revelar seu filho em nós. Essa é a promessa de Deus, essa é a vontade de Deus, e nós devemos nos agarrar a essa promessa e dizer assim, Senhor, eu quero essa realidade, eu preciso vê-lo face a face, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso de socorro. Eu não quero viver do jeito ainda que estou vivendo. Senhor, eu preciso de socorro. Não vale a pena gastar uma hora ou duas horas para ter essa experiência? Quando que nós vamos começar a ter essa experiência? Quando? Nós sabemos que essa questão da oração é um ponto falho na vida da igreja. É um ponto falho nas nossas vidas. Nós oramos pouco, oramos superficialmente. E como aquele irmão falou no livro, orar pouco é pior do que não orar. Porque nós nos enganamos a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Amados irmãos, Deus quer nos dar essa experiência desse socorro que nós necessitamos. Eu preciso ser salvo da minha religião. Eu preciso ser salvo das minhas leis, desse evangelho deturpado que eu tenho. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da revelação do seu filho em mim. A minha porção é a filiação. E eu quero essa porção. Aqui mostra Gálatas. Final de Gálatas 1, Gálatas 2 mostra uma transferência daquela situação do passado, daquele passado religioso, para uma realidade, não mais eu, mas Cristo. Quando que em nossa casa nós vamos falar para o nosso cônjuge, não mais eu, mas Cristo? Diga isso para o seu cônjuge. Não chegou a hora, amados irmãos? Vivemos tanto no eu, mas chegou o momento. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós continuamos amanhã, irmãos.